Boa noite a todos, graça e paz. Bom estar com você hoje à noite. E tenho o privilégio e a grande responsabilidade de ler a Bíblia e conversar com você hoje à noite a respeito da palavra do Senhor. Então peço a você que curve mais uma vez sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ajuntamento, pela comunhão. Obrigado pela oportunidade de celebrar a nossa fé com tão belas canções. Obrigado pela Tua presença em nós, entre nós. Obrigado pela Tua palavra aberta. Obrigado pelo Teu Espírito que nos guia a toda a verdade. E nós desejamos, Pai, e clamamos ao Senhor, que nesta noite, mais uma vez, seja o Teu Espírito Santo o mediador da nossa reflexão, seja Ele a nos guiar aquilo que o Teu coração deseja que escutemos da Tua parte hoje à noite. Seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler juntos a partir do versículo 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Gosto muito, muito de Lucas 15. É um capítulo da Bíblia muito especial para mim e acredito fundamental na minha caminhada com Cristo, na minha compreensão a respeito de Deus. E considero um capítulo interessante, porque Jesus começa a contar essas três histórias, você sabe, pelo fato de que ele estava sendo criticado por andar muito, muito mal acompanhado. Os fariseus e os mestres da lei começam a comentar no início do capítulo o fato de que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Recebia pecadores e comia com eles. E não faz muito tempo que eu entendi, aqui mesmo o pastor Ed nos ensinou, que os fariseus, eles viviam seguindo a Jesus e criticando a Jesus, não era só porque eles eram chatos, não era só por isso. É porque eles tinham essa missão, essa tarefa. Cada vez que aparecia alguém reivindicando messianidade, reivindicando ser o Messias, o enviado de Deus, os fariseus estabeleciam uma comissão para investigar a vida daquele homem, para acompanhá-lo, ouvir o que ele dizia, ver como ele vivia, e chegar a uma conclusão, prestar um relatório, dizendo se tinha sentido considerar a hipótese de que aquele fosse o Messias, o tão esperado Messias de Israel. Por isso que esses homens, quando veem Jesus reunido, recebendo pessoas de fama duvidosa, de má fama, eles se passam a questionar. Opa, não pode ser, não é possível que esse homem seja enviado de Deus. Não é possível que este homem tenha qualquer ligação com o nosso Deus, o Deus de Israel, porque ele não se parece nada com ele. O nosso Deus é um rei, o nosso Deus é um juiz, o nosso Deus é um senhor, o nosso Deus não admite certos tipos de comportamento, o nosso Deus não admite e jamais se associaria com certos tipos de pessoas. Essas pessoas com certeza seriam reprovadas por Deus, essas pessoas com certeza seriam rejeitadas por Deus, essas pessoas com quem Jesus anda certamente não passariam no crivo de Deus, jamais se assentariam à mesa de Deus. E aí Jesus parece que sente uma necessidade de mostrar para aqueles homens que o Deus que o enviara era um Deus muito diferente do que eles imaginavam. Jesus passa a mostrar a eles que o Deus de Israel não era esse rei sisudo, esse senhor severo, mas era um pai extraordinariamente bom e amoroso. E Jesus tenta dizer isso a eles por meio de três histórias. A que lemos é a terceira. A primeira história, a história da ovelha perdida, certamente diz muito àqueles homens que estavam familiarizados com o contexto pastoril. A segunda história, a história da moeda perdida, talvez até tenha dito um pouco mais. Aqueles homens certamente estavam muito mais familiarizados com o apego ao dinheiro do que com o apego a uma ovelha. Mas a terceira história, certamente, causa um impacto muito grande e uma identificação muito grande em cada um dos ouvintes de Jesus naquela ocasião. Porque Jesus começa a falar a respeito de um pai. Jesus começa a falar a respeito de um pai bom. E certamente a maioria dos ouvintes de Jesus era pai. E quem não era pai, com certeza era filho. Então não havia como não se identificar com essa história que Jesus estava contando. E Jesus passa a falar de um homem que tinha dois filhos. E esses dois filhos representam dois jeitos de ser e especialmente dois jeitos de se relacionar. Dois homens, dois jovens que tinham um jeito muito peculiar de se relacionar com as outras pessoas, a começar pelo próprio pai. O primeiro deles, o mais novo, o primeiro que aparece na história, o filho mais moço, ele tinha o seguinte raciocínio. Ele pensava assim: quando eu puder fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, aí sim estará tudo bem. Ele não sabia ainda que tudo é muita coisa, você já sabe, tá certo? Mas ele ainda não sabia. E ele diz: ah, quando eu puder fazer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem restrição, aí sim estará tudo bem. Quando não houver nenhuma vontade alheia à minha vontade, nenhuma vontade externa a mim, a qual eu tenha que submeter a minha vontade, a qual eu tenha que comparar a minha vontade, nenhuma vontade externa a julgar, a questionar a minha vontade, aí sim estará tudo bem, tudo maravilhoso, aí a vida vai ser boa. E o papai? Ah, o papai é o maior empecilho para que isso aconteça. O papai é o maior empecilho, o papai é um estorvo, um obstáculo. O papai atrasa a minha vida, não tem como eu viver do jeito como eu gostaria, não tem como eu fazer tudo o que eu sonho em fazer, vivendo aqui com o papai, sem eu ter o controle da grana, tendo que pedir dinheiro para o papai. Tem coisas que, se eu for pedir dinheiro para ele, ele perguntar para quê, eu não vou ter coragem de falar, não dá certo esse negócio. Se você perguntasse para ele assim: mas seu pai é uma pessoa ruim, você não gosta do seu pai? Não, de maneira alguma, meu pai é uma pessoa extraordinária. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, é um pai amoroso. Aliás, não apenas um pai, ele é um patrão respeitador, um patrão que honra as pessoas. Meu pai é uma pessoa admirável, admirável. O único problema é que ele está vivo e está com a saúde boa, que vocês não imaginam. O problema do meu pai é que ele está demorando muito para morrer. Fora isso, ele é uma pessoa extraordinária. Pessoa extraordinária. Por isso que esse filho se dirige ao pai e diz: pai, me dá minha parte de herança. Pai, já que a sua saúde está tão boa, me livra desses sonhos que eu tenho à noite, pai. Sabe, esses sonhos de morte. O senhor não pode imaginar os sonhos que eu tenho. Me livra desses sonhos, me dá minha parte de herança, para eu cuidar da minha vida. Ah, e eu fico imaginando aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, quando ouviram Jesus dizendo isso, contando uma história de um filho que ousou fazer um pedido tão desrespeitoso, tão desonroso ao pai. Imagino a revolta no coração e na mente daqueles homens. Imagino a revolta no coração daqueles homens. Imagino como eles se sentiram mal com isso. Imagino como eu me sentiria mal ouvindo um irmão meu falando alguma coisa desse tipo, não é? Provavelmente você também. Mas certamente aqueles homens se sentiram muito pior e ficaram ainda mais indignados quando Jesus diz que o pai escuta esse pedido e atende. Imagino aqueles homens pensando: ué, mas que pai é esse? Que pai é esse que não impõe a sua vontade? Que não estabelece a sua autoridade? Que pai é esse que admite que um filho lhe faça um pedido desse, não lhe corrige, não lhe repreende? Pior, ainda o atende. Mas era exatamente o que Jesus estava querendo mostrar para eles. Quem era o seu pai? Quem era o seu pai? Mas esse homem tinha um outro filho. Tinha um outro filho que pensava de uma outra maneira bem diferente, com a qual eu me identifico mais, talvez você também. Aliás, eu tenho percebido que As pessoas que são criadas dentro da igreja se identificam muito com esse moço. Porque ele pensava assim: quando eu puder, quando eu conseguir fazer tudo o que o papai quer, na hora que o papai quer, do jeito que o papai quer, quando eu conseguir agradar o papai, aí sim vai ficar tudo bem. Aí o papai vai me amar, aí o papai vai ficar feliz. Aliás, aí o papai vai ver que pelo menos um filho bom ele tem, pelo menos um filho legal ele tem. Aí sim vai ficar tudo bem. Ele também não sabia que tudo é muita coisa, tá certo? Mas ele pensava assim. E por pensar assim, quando seu irmão vai embora, ele se entrega em total submissão ao seu pai, se entrega ao objetivo de fazer tudo o que passa na sua cabeça que poderia ser expectativa do pai em relação a ele. Tudo. Ele é aquele filho que o pai não precisa pensar. Ele pensa antes do pai, ele imagina que o pai quer, e ele realiza, ele cumpre. O pai comenta, deixa comigo. Ele se adianta, ele se antecipa, ele não deixa o pai esperando. Ele faz tudo, tudo, tudo o que o pai espera dele. E mais, ele faz o que ele imagina que o pai espera dele. É o segundo filho que aparece na história. E o primeiro, você sabe, ele viveu irresponsavelmente, diz o texto, gastou tudo o que tinha, mas antes dele ir e viver irresponsavelmente e gastar tudo o que ele tinha, ele tentou viver do jeito como ele gostaria, ali mesmo em casa, porque esse seria o melhor dos mundos. Esse seria o melhor dos mundos. Casa, roupa lavada, passada, comida na mesa, anel no dedo, roupa fina e com a grana na mão. Ah, maravilha, maravilha. Aliás, hoje em dia, hein? Né? Que vidão, que vidão. Mas aí acontece o que ele não podia esperar, o que ele não imaginava. Ele não consegue viver assim. Ele não consegue viver assim. Veja que o texto diz que não muito tempo depois, é o versículo 13 aí do capítulo 15, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele não pegou o dinheiro e imediatamente foi embora. Ele tentou viver ali. Ele tentou ter o melhor de dois mundos. Ele tentou ter o melhor dos dois mundos, do mundo no qual ele queria viver e fazer a sua vontade, realizar todos os seus desejos, e o mundo da casa do pai, onde ele tinha status, onde ele tinha segurança, onde ele tinha um nome, conforto. Ele quis ter o melhor dos dois mundos. Mas pessoal, um aviso, não tem como, viu? Não tem como nós termos e desfrutarmos o melhor de todos os mundos. Uma hora isso fica insuportável, porque isso se torna uma vida dupla. Se torna uma vida dupla. Ele percebeu que ele não conseguia viver do jeito que ele queria e voltar para casa e olhar nos olhos do pai. Ele percebeu que o problema não era só a grana. Tinha algo da relação com o amor do pai. Tinha algo insuportável naquele pai que o amava incondicionalmente. Algo insuportável naquele pai que ele diz: me dá parte da herança. E o pai diz: tó, tó, leva. E ele sai para viver do jeito que ele quer e volta, e o pai o recebe de braços abertos. Ele não consegue entender, ele fica muito confuso, ele fica mal, ele vai embora. Ele vai embora. Eu imagino que passa muito tempo até que esse filho volte. Imagino que passa muito tempo, porque não passa na minha cabeça que ele escolheu ir gastar o seu dinheiro e viver a sua farra numa região onde já houvesse uma ameaça de crise. Certamente ele foi para um lugar onde havia fartura. Ele foi para um lugar onde havia muita festa. Ele foi para um lugar onde havia muita alegria. Ele foi para um lugar onde havia muitas maneiras divertidas e desejáveis dele gastar o seu dinheiro. Dá tempo dele ir para esse lugar, dá tempo dele gastar todo o seu dinheiro, dá tempo de começar a crise, a seca na terra, dá tempo da terra entrar numa fome terrível, e ele está lá ainda, a ponto dele ir comer e desejar comer a comida dos porcos. Mas olha que situação que esse homem chega, querer comer a comida dos porcos, e isto lhe ser negado, claro, porque para o dono do porco, que vantagem tinha alimentar esse moço? Que se morresse não lhe daria lucro nenhum e nem vivo. O porco, se morresse, pelo menos daria um lucro. Então, quanto mais gordo morresse o porco, melhor. Mas esse aí, se vai morrer, que morra magro. Que morra magro mesmo. Para que eu vou dar comida do meu porco para esse cara? Enfim, esse moço volta para casa. Por que que ele volta para casa? Volta porque ele se lembra do pai. Ele se lembra do tipo de homem que era o seu pai. Ele se lembra do jeito que o pai dele olhava para os seus servos. Passa na cabeça dele qual seria a atitude do pai diante de um dos seus empregados que estivesse com fome. Ele se lembra do caráter do seu pai, do coração do seu pai, do amor do seu pai. Ele se lembra que o pai dele tratava todas as pessoas com respeito. E ele diz: meu pai vai me tratar bem se eu voltar. Aliás, eu sempre penso que a grande diferença entre esse menino mais moço e o filho mais velho era essa. Era essa. O filho mais novo sabia como era o seu pai. Ele não suportava tanto amor, mas ele sabia. Ele sabia. Por isso que o filho mais velho ficava lutando para conquistar o amor do pai. Porque ele não conhecia o pai. Ele achava que conhecia. Esse moço volta. O pai o recebe de braços abertos. O pai fica feliz. O pai logo providencia uma festa para ele, mata um melhor bezerro, manda lhe pôr a melhor roupa, lhe devolver o anel da família, manda reunir a vizinhança, fala: vamos fazer uma festa. Aquele pai está feliz porque finalmente ele vai poder reunir de novo a família, vai ter os seus dois filhos à mesa com ele. Imagina que alegria, todo mundo precisa participar disso. Ah, mas não ia ser tão fácil assim o filho mais velho voltar para a mesa. Não seria tão fácil. Aquele moço vem chegando do campo, e escuta música, fala: que coisa estranha, tem música na casa. Essa casa é a casa onde eu trabalho como um escravo, onde eu trabalho triste. Por mais que eu obedeça ao meu pai, faço tudo que eu imagino que ele quer, nunca tem alegria nessa casa. Que estranho que hoje tem, o que está acontecendo? Chama um dos servos, o servo conta, e aquele moço não quer entrar, fica de bico. Sabe como é que é, né? Ficar de bico e falar: não vou. Conhece aquela postura, ou ele ou eu, né? Se ele estiver lá, eu não entro, não adianta. O pai sai para conversar com ele, e ele manda um pito no pai, manda uma bronca no pai, manda um julgamento no pai. O Senhor é um pai injusto, o Senhor é um pai injusto por receber esse filho, esse seu filho. É a maior injustiça da paróquia o Senhor receber esse cara que gastou metade da grana da família, torrou tudo, desonrou o Senhor. É a maior injustiça que alguém poderia cometer, e eu não vou pactuar com isso, eu não entro. Pai começa a insistir com o filho, mas eu imagino, na verdade, que o pai tem uma grande surpresa com essa fala do filho. Porque quando o filho diz: esse tempo todo eu te servi como um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito, eu fico imaginando que se Se eu tivesse capacidade, competência, fosse escrever um roteiro desse texto, roteiro para um filme, para uma peça de teatro, na hora em que o filho mais velho diz isso, o pai responderia: "Ué, filho, mas agora eu não estou entendendo nada. Agora eu não estou entendendo nada. Me falaram que você estava bravo. Eu saí aqui para conversar com você. Eu tinha certeza que você ia brigar comigo, porque eu matei o bezerro gordo sem pedir sua autorização. Eu saí de casa pronto para te pedir perdão para isso. Você, meu filho, você está certo. Eu devia ter falado com você, mas é que eu deduzi que você também ia ficar feliz. Mas você está reclamando que eu nunca te dei um cabrito? Filho, volta lá no começo da parábola, filho. Olha lá o que aconteceu no versículo 11, no versículo 12. Quando seu irmão me pediu a parte da herança, eu reparti tudo entre vocês dois. Filho, tudo que está aqui é teu, não é meu. Filho, desde que seu irmão foi embora, eu sou hóspede na sua casa. Se eu quisesse um cabrito para festejar com os meus amigos, eu tinha que pedir para você. Você não precisaria pedir para mim. Muito menos esperar que eu lhe desse. Eu nunca imaginei que você queria um cabrito. Aliás, nunca imaginei que você gostasse de festa, filho. Você só trabalha. Nunca entendi isso. Você só fica tentando me agradar. Nunca entendi isso, se eu te amo tanto. Agora eu estou entendendo. Fico imaginando aquele pai assustado, falando: "Nossa, é isso que você está bravo? Você endoidou? É tudo teu. É tudo teu." Sabe que faz muito pouco tempo que eu percebi isso, nessa parábola? Que no começo dela o pai divide tudo entre os dois. Faz muito pouco tempo que eu me dei conta de quão surreal era essa bronca desse filho mais velho. Não é esquisita? É muito esquisita essa bronca do filho mais velho. Imagina a cara de susto do pai. Imagina a cara de susto do pai. Agora, o pai fica ali insistindo para aquele filho vir à mesa. Para aquele filho entrar. Sabe por quê? Porque esse moço, ele, durante a sua vida, ele se dedicou a aprender a fazer aquilo que ele imaginava que o pai queria. Ele sabia obedecer ao pai. Ele sabia fazer tudo o que o pai poderia esperar que ele fizesse. Ele aprendeu direitinho. Mas ele não aprendeu a amar como o pai amava. Ele não aprendeu a ser uma pessoa parecida com o pai dele. Não aprendeu. Porque ele entrou num caminho de morte, num caminho de enfermidade da alma, que é o caminho de conquistar o amor de alguém. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O desejo de ser amado é legítimo, é saudável e é natural. Desejar ser amado é natural e é legítimo. Mas ter o ser amado como uma meta, como um objetivo de vida, é uma meta maldita. Ser amado, conquistar o amor de alguém, é uma meta maldita. Uma meta maldita, que vai acabar com a sua vida. Vai fazer você viver como um escravo. Vai fazer você se colocar numa condição de abusado. De abusado. Aliás, um dos motivos que me fez escolher esse texto é o tanto de vezes que esse texto vem ao meu coração no gabinete pastoral, no aconselhamento. E eu lembro um dia de ter dito a alguém assim: eu não tenho condição de afirmar que essa pessoa está abusando de você. Eu não tenho condição, eu não tenho essa prerrogativa de julgar e de dizer que essa pessoa está te usando. Mas que você está sendo usado, está. Mas que você está sendo usado, está. Porque a pessoa que luta para ser amada, ela se coloca nessa condição. Ela se coloca nessa condição. A outra, o filho mais novo, se coloca na condição inversa. Não é? Você conhece alguém que diz assim para você? Olha, se relacionar comigo é muito fácil. Muito fácil. Enquanto eu puder viver do jeito que eu quero e fazer o que eu quiser, nossa relação vai ser ótima. Conhece alguém assim? Né? Tomara que não seja você. Né? Mas se for, também o pai vai te receber nessa noite com esse abraço aqui. Né? Já o filho mais velho é o exatamente inverso. Imagina quando um se relaciona com o outro. Que farra, né? Que terrível. Que terrível. Mas lembra que Jesus não está contando a história do filho mais novo. Também não está contando a história do filho mais velho. Jesus está falando a respeito do seu pai. Jesus está explicando para aqueles fariseus e para aqueles mestres da lei como é o caráter do seu pai. Um pai que recebe a todos. Recebe a todos. Mas mais do que isso, um pai que deseja ter filhos que recebam a todos. Do mesmo jeito que ele recebe. Do mesmo jeito que ele recebe. Porque é isso que ele vai dizer para o filho mais velho. É isso que ele vai dizer para o filho mais velho. Filho, sinto muito, eu não poderia fazer outra coisa. Eu não poderia fazer outra coisa. E você que se mata para fazer a minha vontade, essa energia que você está gastando, essa energia que você consome para fazer aquilo que você acha que eu quero que você faça, para não fazer aquilo que você acha que eu não quero que você faça. Filho, para de desperdiçar essa energia que está te cansando, que está te adoecendo, que está te matando, que faz você ficar consumido em culpa. Para de gastar essa energia toda com isso. Dedica um pouquinho dessa energia só a amar as pessoas como elas são. Dedica um pouquinho só dessa energia a perdoar as pessoas que você precisa perdoar. Ah, mas ele não merece. São das coisas mais lindas que eu aprendi na vida. O que é o perdão, né? Perdão, dois pontos. Uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não precisa. Não é? Perdão. Uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não precisa. Falei errado, tá certo? Falei errado. Uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. O pessoal da banda que estava de manhã aqui, eu senti que tinha um clima assim, falei, eu acho que eu falei alguma coisa errada. Né? Volta a fita. Perdão, uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. E a gente fala assim, ah, ele não merece, não vou perdoar. Meu, se você não der perdão para quem não merece, o perdão vai apodrecer na sua casa. Vai ficar na sua casa, vai começar a cheirar mal, vai ficar velho, vai vencer o prazo de validade. Você tem que dar. E você só vai conseguir dar se você dá para quem não merece. Se você for ficar esperando para você dar para quem merece, tem um problema. Quem merece não precisa. Né? É, quem merece não precisa. Você nunca vai conseguir perdoar quem merece. Ele nunca vai precisar. Então, tem alguém que não merece? Opa, é para ele. Né? É para isso. Pode olhar a bula, as instruções. Você vai ver que perdão é um negócio que Deus inventou para você dar para quem não merece. Aliás, perdão é um negócio que Deus inventou para ele dar para quem não merece. Eu e você. Eu e você. E Deus é esse Pai que nos convida a ser como Ele. Nos convida a ser como Ele. Se nós somos aquele filho que está vivendo ainda tentando desfrutar o melhor de dois mundos, o Pai está esperando a gente voltar para casa para ser como Ele. Se nós somos aquele filho que já foi embora para viver de maneira irresponsável, para fazer o que quer, aliás, aqui cabe uma palavra sobre isso, que a gente tem um valor muito especial dado ao conceito de autonomia, não é? De autonomia, e esse filho, ele conquistou a sua autonomia, ele pôde ir embora fazer o que ele queria, mas autonomia não é você poder fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, o que te dá vontade. Isso não é autonomia. Se você faz o que você tem vontade, na hora que você tem vontade, do jeito que você pensa, então você não tem autonomia, você tem uma vida desgovernada. Você tem uma vida sem controle, descontrolada. Completamente descontrolada. Autonomia tem a ver com você ter capacidade, condição de fazer escolhas e se comprometer com essas escolhas. Se comprometer com essas escolhas e andar de maneira coerente com as escolhas que você fez. Andar de maneira coerente com as alianças que você fez. Independente do que a sua vontade queira no momento A, B ou C, quando variam as condições de temperatura e pressão. Autonomia é outra coisa. Autonomia tem a ver com maturidade. Tá certo? Fecha parênteses. Então, para concluir nosso papo de hoje à noite, eu não sei com quem você se identifica mais. Não sei com quem você se identifica mais. Se você se identifica mais com este filho que tem uma coisa borbulhando, fervendo dentro de si, que ele sente que ele precisa sair para realizar tudo o que ele quer. Esse filho que sente que Deus, enquanto tanta gente está dizendo assim, ah, eu queria tanto sentir a presença de Deus, ele diz, eu queria sentir um pouco menos, porque eu não consigo viver do jeito que eu quero sentindo tanto. Se você se identifica mais com esse moço que quer sair da presença de Deus, quer sair dos vínculos que você tem, quer enfraquecer os vínculos que você tem, porque os vínculos são peso para você. Ou se você se identifica mais com este moço que não consegue viver a não ser para tentar agradar alguém, para tentar conquistar o favor, o amor, o afeto de alguém. Não sei com qual deles você se identifica mais. Se você se identifica mais com estes fariseus, que quando vão ouvindo uma história como essa e prestando um pouquinho mais de atenção nela, vai pensando, mas esse cara merecia mesmo, era uma surra, esse cara ele tinha que ser deserdado, esse cara não sei como que o pai fez isso, que absurdo mesmo. Não sei com quem você se identifica mais. Mas tem um pai nessa história convidando a ser um tipo de gente mais parecida com ele. A ser um tipo de gente mais parecida com ele. E para isso, nós temos que voltar para a mesa dele. Para isso, nós temos que voltar para a mesa dele. Voltar para a mesa dele pedindo perdão de acharmos que havia alguma coisa fora da casa dele, fora da mesa dele, fora da presença dele, que poderia ser melhor, mais desejável do que aquilo que há na sua presença. Pedir perdão por achar que o amor dele era um amor pelo qual você precisaria lutar. Talvez seja o seu caso. Aliás, não existe amor conquistado. Não existe amor conquistado. Não existe amor merecido. Se é conquistado, não é amor. Não é amor. É gratidão, é compensação, mas não é amor. Amor é sempre doado. Amor é sempre doado. Para vir à mesa, quem sabe, você precise perdoar o irmão. Para vir à mesa, quem sabe, você precise admitir que a mesa é para todos. Admitir sentar ao lado de quem você acha que não poderia estar na mesa. Aliás, pedir perdão para quem está ao seu lado na mesa, de você achar isso. De você achar que você merecia mais do que ele um lugar à mesa do Pai. O fato é que o Pai está convidando você para a mesa. E eu quero convidar você a orar. A orar. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei o que você tem a dizer ao Pai diante disto, mas diz a Ele em silêncio agora, diz a Ele no seu coração, diz a Ele com quem você se identifica nesta parábola. Diz para Ele onde você está, se você está trabalhando como um escravo, se você está comendo a comida dos porcos, se você ainda está tentando ter o melhor de dois mundos. E diz a Ele como você se sente diante desse convite para voltar à mesa. Deus eterno, teu amor é muito estranho para nós. Teu amor é muito, muito estranho para nós. A ponto de muitas vezes nós percebermos o teu amor como algo, ao qual nós temos que responder, ao qual nós temos que reagir na mesma qualidade, e isso se torna um peso para nós. Ou a ponto de nós acharmos que um amor tão grande desse só nos alcançará quando nós minimamente pudermos merecer. Mas nós cremos no Senhor. Nós cremos no teu amor. E nós nos unimos nesta hora para agradecer ao Senhor por tão grande amor, tão extraordinário amor com o qual o Senhor tem nos alcançado a todos, a todos. E Pai, nós colocamos diante do Senhor a expectativa de que o fruto do teu amor nas nossas vidas seja a transformação do nosso coração. A transformação do nosso coração. Primeiro, para que verdadeiramente não haja outro desejo no nosso coração a não ser o desejo pelo Senhor e pelo teu amor, de maneira que a gente não precise sair da tua presença para buscar nada, nada que pudéssemos desejar além do teu amor. Expectativa de que o Senhor transforme o nosso coração para nós entendermos que o Senhor nos ama e que nós não precisamos conquistar o teu amor. Não precisamos viver neste caminho de morte, que é o caminho de quem ousa tentar ser merecedor do seu amor. Mas especialmente, Pai, transforma o nosso coração para que ele seja igual ao teu. E nós sejamos agentes do teu amor. Que o nosso coração seja um vaso cheio do teu amor. Que seja derramado sobre todas as pessoas da mesma maneira como o Senhor derrama. Para que nós possamos acolher uns aos outros. Para que nós possamos acolher a todos. Para que qualquer pessoa que se aproxime do Senhor, que estiver caminhando na tua direção, se nos encontrar, tem essa experiência de ser amado do jeito que está, de ser acolhido do jeito que é. Tem a experiência de ter a sua presença, a sua chegada celebrada, celebrada, como este pai celebrou a volta do filho que estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Que o Senhor nos abençoe de maneira que sejamos cada dia mais a comunidade do amor, comunidade do teu amor, da tua graça, comunidade inclusiva, uma comunidade para todos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.